Now I'd like us to turn in the Word of God to the passage that was read to us from the 22nd chapter of the book of Genesis.
Gostaríamos de ir à palavra de Deus no livro de Gênesis, capítulo 22, a prova da fé de Abraão. Essa passagem é muito bela e resumida na epístola aos Hebreus, e temos lá um resumo inspirado dos eventos do nosso capítulo, e eu lerei isso para nós em Hebreus 11, 17. Pela fé, Abraão, quando foi provado, ofereceu a Abraão, e ele recebeu a promessa do seu único filho unigênito, considerando que Deus era capaz de ressuscitá-lo dentre os mortos, de onde ele o recebeu como em figura. Bom, ao começarmos a olhar para essa passagem no capítulo 22 de Gênesis, em primeiro lugar, nós lemos: e aconteceu depois dessas coisas. E lembrem-se de que Abraão, ele já era bem avançado em anos, e muitas experiências das misericórdias e bênçãos de Deus ele já tinha tido, e também muitas dificuldades ele tinha suportado. E parece a mim que uma referência a essas provações é dada aqui, quando dizia: aconteceu depois dessas coisas. A vida de Abraão, de muitas pessoas, em muitos respeitos, é marcada por provas e testes que Deus deu a ele. E pode-se realmente, ao ler esse capítulo da vida de Abraão, pode-se discernir cerca de 9 grandes provações que ele experimentou em sua vida. E eu não lerei todas elas, mas grandes provações para ele houve quando ele foi chamado para deixar Ur dos Caldeus e mudar-se para a terra de Canaã, em uma jornada bem árdua, não sabendo aonde ele iria. E ele teve também uma grande prova de não poder ter filhos, e isso é uma grande provação na vida. E houve também o partir de corações quando ele precisou dispensar o seu filho Ismael e Agar. E todas essas coisas aconteceram a ele, e nenhum de nós, eu gostaria de dizer, nenhum de nós que nos chamamos de cristãos nesta manhã estamos isentos de provações em nossas vidas. E não estamos isentos, e até mesmo os seus filhos mais amados são provados. E nós nos lembramos de que Abraão é conhecido como o amigo de Deus. Que título era esse? E ainda assim, ele suportou grandes tentações. E Abraão já era bem avançado em anos quando a maior das provações em sua vida chegou a ele. Então, nós diríamos que Deus mede essas provações, e diríamos que Deus nunca coloca sobre nós uma provação para a qual nós não estejamos preparados. E a fidelidade de Deus a Abraão foi colocada, e toda a experiência de Abraão nas provações anteriores prepararam-no para essa maior de todas as provações. E talvez na sua vida você pode identificar uma grande provação, ou talvez outras, mas em todas essas coisas você tem experimentado, assim como Abraão, a presença de Deus. Então, aconteceu depois dessas coisas que provou Deus a Abraão. Então, devemos olhar, na versão King James a palavra usada é tentar, e precisamos explicar essa palavra, que pode parecer um pouco estranha, que Deus tentou a Abraão, mas também na epístola de Tiago, capítulo 1, versículo 18, diz que Deus a ninguém tenta. Deus não tenta a ninguém. E aqui ainda diz que Deus tentou Abraão, mas é claro que isso não pode ser uma contradição na Bíblia, e você percebe que nas linguagens antigas, tanto em hebraico, tanto como em grego, em que a Bíblia foi escrita, a palavra tentar e a palavra provar ou testar, eles usam a mesma palavra para essas coisas. Então, quando vemos na King James a palavra tentar aqui, no texto, está dizendo que Deus provou a Abraão. Assim como na Bíblia em português já diz. E alguém uma vez disse que Satanás nos tenta e Deus nos prova. E que Satanás às vezes chega a nós e diz: ei, aqui está alguma coisa que será bem prazerosa, alguma coisa aqui que você desfrutará. É errado, mas eu posso garantir a você que você vai desfrutar disso. E isso é uma tentação. Mas Deus vem até nós e diz: eu vou pedir a você que você faça isso, eu vou colocar você nessa experiência, vai ser muito difícil. Pode ser bem desprazerosa, mas ela no fim das contas te fará bem. E isso é uma provação. E é esse tipo de coisa que nós vemos nesta passagem acontecendo. É claro, Deus sabia todo o tempo do resultado da tentação. De qual seria o resultado? Perdão, da provação. E que seria para o benefício de Abraão e para todas as gerações sucessoras. O resultado, então, seria de benefício. E Deus, quando Ele nos coloca em provações, Ele não apenas fica lá olhando de longe, parado. E às vezes, Deus faz isso, e assim como um pai, Deus não apenas fica de longe, olhando sem fazer nada. Ele dá todo o encorajamento de que precisamos para que eles passem no teste e na provação muito bem. E poderíamos dizer algumas vezes que Deus nos coloca em um ginásio moral e espiritual. Quando nós vamos a uma academia, a um ginásio, nós não vamos a uma academia para destruir nossos corpos, mas para edificá-los, para melhorá-los. E é assim que Deus faz quando Ele nos coloca em provas. Deus não está longe. Às vezes Ele parece estar longe, mas Deus não está longe quando Ele nos coloca em provações. Não há força não há como ganhar forças em uma vida longe de problemas. Bom, eu espero que nós não tenhamos tantas lutas e nós não saímos atrás procurando lutas, mas não há força em nossa vida ou fortalecimento quando vivemos uma vida sem problemas. E a Bíblia diz que aqueles a quem Deus ama, Ele castiga e Ele açoita a todos os seus filhos, os filhos a quem Ele recebe. E é de fato uma coisa impressionante que Deus conceda bênçãos através dos problemas da vida. E isso realmente é ensinado a nós de maneira impressionante nessa passagem. Bom, poderíamos dizer a nós mesmos, poderíamos pensar que estamos fazendo uma pergunta moderna, mas as pessoas têm perguntado isso pelos séculos afora, dizendo: Deus tinha algum direito de trazer essa provação até o seu servo, Abraão? Será o que Deus poderia mesmo pedir a Abraão que ele escolhesse, entregasse o seu único filho, Isaque? Isso é o tipo de coisa que nós esperaríamos de Deus? Bom, como eu disse, isso não é uma pergunta recente. Essa pergunta tem sido feita por muitos anos, mas há uma resposta. Nós começaríamos dizendo, talvez, de que Deus, ele odeia esse conceito de homens oferecendo seus filhos e filhas para os pecados, pelos pecados de seu povo. Nós lemos em Levítico que há uma lei bem clara proibindo que homens ofereçam sacrifícios humanos dessa maneira. Então Deus não apoia isso. E outros dizem, bom, as razões pelas quais isso está na Bíblia são bem claras de que Deus não deseja que nós façamos isso. Então, nós então nos lembramos de uma verdade moral fundamental, e essa verdade é que Deus tem um direito absoluto de pedir de seres humanos o que quer que ele deseje. Eu quero dizer, nas questões da vida e morte, é Deus que dá a vida e é Deus que tira de nós a vida, e ele é Deus e ele é absoluto e tem o direito absoluto em todo esse tipo de questão. Então nós podemos nos lembrar de que anos atrás o famoso bispo, um famoso bispo estava buscando responder a essa pergunta, e isso é o que ele disse, o bispo Butler. Ele disse, homens, os homens não têm o direito Deus, ele tem o direito de pedir o que ele quiser, ele tem um direito absoluto, e neste caso, ele faz isso tanto sobre a nossa vida e sobre a nossa morte. E algumas vezes pessoas dizem hoje em dia, bom, qualquer louco poderia vir e dizer, Deus me disse para fazer isso, essa coisa, essa atrocidade, ou tirar essa vida ou aquela vida. Bom, nós temos uma resposta a isso. Deus não lida com homens e mulheres por vozes dos vindas do céu nesses dias. É verdade que houve um tempo em que Abraão foi ordenado para que ele fizesse isso, mas não há nenhuma palavra de Deus escrita em que eles sabiam que era exatamente Deus que estava falando através deles, mas Deus não lida conosco dessa maneira atualmente. Então, quando as pessoas dizem, Deus me disse para fazer isso ou aquilo, nós precisamos desconsiderar algum tipo de loucura ou ilusão nesse tipo de coisa. Bom, de qualquer forma, nós podemos acrescentar a esses comentários. Nós sabemos que Deus nunca teve nenhuma intenção, no fim das contas, de que Abraão oferecesse o seu filho dessa maneira. Deus sabia o que ele iria fazer e o que Abraão iria fazer. E só mais uma coisa. Havia um antigo bispo no passado, em Wolverton, e ele era o bispo da cidade de Gloucester. E ele sugeriu que uma das razões por que isso está aqui na Bíblia era a seguinte. Deus já tinha dito a Abraão que através de sua descendência, de seu filho Isaque, as nações da terra seriam abençoadas. Mas Abraão poderia não ter entendido isso completamente, a natureza disso. Então ele perguntaria a Deus, isso é a especulação do bispo, ele pediria então a Deus para mostrar a ele o que ele queria dizer, como seria isso, de que sua descendência, através de Isaac, todas as nações da terra seriam abençoadas. Então, essa experiência foi dada a Abraão para que ele pudesse então completamente entender o que Deus quis dizer por dar o seu filho, o seu filho unigênito pelos pecados da raça caída. E sabemos também que talvez ninguém, comparado a Abraão, teria tido um tão profundo entendimento do que significaria que Deus, o Filho, então, desse o seu único filho, o seu filho unigênito, pelos pecados de teu povo. Então, podemos ver todas essas coisas quando pensamos nisso. Bom, agora a próxima coisa que notaremos é a seguinte, no versículo 2. Toma agora o teu filho, o teu único filho, Isaque, a quem amas. Olha a palavra, a quem amas. É a primeira vez que essa palavra é mencionada na Bíblia. Você sabe que o livro de Gênesis está cheio de primeiras menções e essa é outra menção. E é uma menção bem significante e te dá a chave para todas as menções dessa palavra na Bíblia. E o que sabemos sobre essa palavra na Bíblia, amor ou amas? Bom, não está falando sobre o amor de um amor entre um homem e uma mulher. Não está falando sobre isso. Não está falando do amor de um marido para uma esposa, de uma esposa para um marido, mas você pode ver que é um amor que está falando de um amor de um pai pelo seu único filho. E isso não é significante? Nós todos estamos cientes do Evangelho e o coração do Evangelho é que Deus deu o seu filho unigênito, aquele filho a quem ele amava por causa do seu povo e dos pecados do seu povo como um sacrifício. E então, bem diretamente, quando vemos essa palavra amas aqui, isso nos leva ao grande tema central da Bíblia. Deus amou o mundo, etc. e etc. E então, você vê as palavras em volta. Ele diz ao teu filho, o teu único filho, Isaque, a quem amas. Lembre-se, não tinha passado muito tempo desde quando Deus mandou que Abraão rompesse com seu filho que ele teve com Agar, Ismael, que ele precisou enviá-lo para longe. E alguém pensaria por um momento, Abraão não teve prazer em enviar o seu filho. Eu creio que partiu o coração de Abraão ter que fazer isso. E você pode imaginar, quando essas palavras são ditas, toma agora o teu filho, o teu único filho. Ele agora só tem um filho, Abraão. E ele diz, toma o teu único filho. E imagine como isso foi como uma faca tocando uma ferida que ele já tinha. E isso nos ajuda a entender quão grande essa tribulação foi. Lembre-se também que o nome Isaque significa riso. Eles riram porque eles tiveram um filho. Uma triunfante alegria, como por assim dizer, finalmente recebemos a bênção. E é isso que Deus está dizendo, tome o teu único filho, o teu filho, o filho da tua alegria e do teu riso, da tua esperança, a criança, o filho da promessa. E Deus diz, tome o seu filho e ofereça-o como sacrifício no Monte Moriá. Imagine isso. Toda esperança, toda alegria foi dissipada. E imagine a tempestade na mente de Abraão quando ele contemplava essa cena. Como ele faria isso? Isso iria contra tudo que ele fez. Isso estava contradizendo tudo que Deus me disse e quebraria todas as promessas que ele fez a mim. Será que Deus mudou sua mente, de ideia? Será que Deus é infiel? Essas coisas com certeza passaram por sua mente. Então, ele entrou nessa grande tribulação. E a próxima coisa. O versículo 3, que contra esse pano de fundo, diz: e então se levantou Abraão pela manhã de madrugada, albardou o seu jumento e tomou consigo dois de seus moços e Isaque, seu filho, etc. E apesar de tudo, ele obedece a Deus. Não é de impressionar que ele seja chamado de o pai da fé. Isso aqui são coisas extraordinárias. Fé. Fé. É fé em terríveis, uma situação terrível. É esperança, é crer contra a esperança. É fé contra a incredulidade na sua mais alta modalidade, por assim dizer. E ainda assim, ele foi obediente e ele parte, e ele sai de partida para o sacrifício. Bom, e há um livro famoso por Harvey, Meditações em um cemitério de uma igreja. Não tem um título muito empolgante, mas ele diz o seguinte: esse evento memorável fez surgir aquela expressão bem comum usada, o monte da dificuldade. Nós sabemos que, não sabemos se essa expressão veio daqui, mas isso é o que ele sugere, e há tempos na vida em que as montanhas da dificuldade elas surgem diante de nós. E quando as questões parecem ser sem solução, o Senhor aparecerá. E a extremidade, o extremo do homem é a oportunidade de Deus. E assim ele mede a profundidade e a altura da fé de seus servos, e assim ele erege um grande monumento da fé de seus filhos. Então, à face de toda tribulação e provação, nós continuamos e na força de Deus, e temos aqui a força de Deus dada a Abraão. E ele se levantou, e ele albardou o seu jumento, e foi obedecendo a Deus. E isso é a coisa mais segura a ser feita em todas as dificuldades. Abraão, o pai dos fiéis. E ele foi ao Monte Moriá, e que todos sabem, foi o lugar onde o Templo de Jerusalém foi construído. Mas Abraão não percebia tudo isso, e ele continuou. E qual seria o resultado de tudo isso? Bom, agora eu coloco um contraste aqui entre a provação de Abraão. Poderíamos passar um grande tempo aqui, mas eu não tenho tempo, falando sobre a jornada que os dois fizeram. Poderemos voltar nisso em um minuto, mas sabemos que essa jornada que eles levaram até a montanha, e quando a pergunta foi feita, talvez a pergunta mais profunda que um ser humano já perguntou, no versículo 7, que diz: eis aqui o fogo e a lenha, mas onde está o cordeiro para o holocausto? Ninguém pode fazer uma pergunta mais profunda. Onde está a resposta para o meu senso interior de culpa e vergonha? Onde está o Cordeiro que tira o pecado do mundo? Onde está a cura? Onde está a cura para essa queda do meu ser interior? E voltaremos a isso em um minuto, mas nós sabemos que a resposta é Jesus Cristo. Então, tudo isso, e podemos voltar também à maneira em que Abraão estendeu a sua mão com a faca e o anjo de Deus disse: Abraão, Abraão, e ele disse: eis-me aqui. E então ele disse: não, não coloque as suas mãos sobre o garoto. E então eles viram um carneiro preso lá nos arbustos. Deus proveu a oferta. Mas vejamos o versículo 15, onde diz que a bênção que veio da provação de Abraão começou a ser revelada. Podemos dizer no versículo 15, aquele novo nome de Deus, Jeová Jirê, o Senhor proverá, esse nome foi revelado a Abraão. Isso é uma coisa tremenda, que Deus proveu. Mas no versículo 15 diz: e o anjo do Senhor bradou a Abraão pela segunda vez desde os céus e disse: por mim mesmo jurei, diz o Senhor, porquanto fizeste esta ação e não me negaste o teu filho, o teu único filho, que deveras te abençoarei e grandissimamente multiplicarei a tua descendência como as estrelas dos céus e como a areia que está na praia do mar, e a tua descendência possuirá a porta dos seus inimigos, as bênçãos. Esse retrato das estrelas no céu e da areia na praia do mar foi colocado, dito a Abraão, antes dessa ocasião. Havia sido mencionado que a sua semente se multiplicaria como as estrelas dos céus, mas também fala sobre o solo e tudo mais. Mas essa expressão que coloca essas duas frases juntas, você está falando sobre a terra, sob os nossos pés. E quando você olha para os céus, você olha para cima. Agora, não acho que estamos lendo muito na passagem, em dizer que a implicação que normalmente é dita, que a semente de Abraão sendo multiplicada como a areia e as estrelas no céu, a bênção está tocando os céus e a terra. Então, por causa de uma fé no Salvador crucificado, que essa bênção que chega até nós por Jesus Cristo, é ela que toca não apenas essa vida, mas também a vida vindoura, os céus. Não sabemos muito sobre o novo céus e a nova terra, como serão, mas parece que haverá um grande rejuvenescimento em algum lugar deste mundo. Este mundo será destruído com calor fervente e será purificado e refeito. E parece que E nós podemos apenas dizer, podemos ver apenas como que em espelho, que nesse estado eterno nós seremos capazes de mover livremente entre os céus e a terra e poderemos ser então tragados, por assim dizer, pela glória de Deus. Mas o que eu estou querendo dizer aqui é que as bênçãos que vêm da fé, a fé no nosso Senhor Jesus Cristo, ilustrada aqui pelo que Abraão experimentou, elas são muitas. Elas são além da nossa descrição. É dito em Gálatas 3:16 que Abraão e a sua semente, as promessas foram feitas E não diz há muitas sementes, mas há uma semente. E a tua semente, que é Cristo. Então, todas as bênçãos que estão contidas no que estamos tentando descrever aqui, estão no nosso Salvador Jesus Cristo. E algumas vezes cantamos que onde quer que ele reina, o prisioneiro tem as suas cadeias quebradas e nós temos eterno descanso. E todos os filhos da pobreza são abençoados. E também diz no mesmo verso que ele possuirá os portões de seus inimigos. Ele possuirá. E fala por si mesmo, não? Está falando sobre o triunfo final de Cristo e o fim deste mundo mal, violento e errado que se coloca contra Deus. Você algumas vezes se sente desencorajado de que você não vencerá a batalha? Como diz o canto que as crianças cantam, um corinho, que nos garantem que nós teremos a vitória. E às vezes nós nos deprimimos quando lemos o jornal. E eu disse isso a algumas crianças um outro dia e disse, vocês nunca leem o jornal? E eles disseram, não, mas nós temos as notícias no nosso dispositivo, que é o celular. E você pode facilmente ficar deprimido. Ele possuirá os portões dos seus inimigos. Mas todas essas coisas são coisas vindas da vida de fé de Abraão, que é claro, é a vida de fé em nosso Salvador Jesus Cristo. Uma outra coisa antes que nós encerremos. Está dizendo que em tua semente, Jesus Cristo, versículo 22, todas as nações da terra serão abençoadas. E poderíamos passar toda a tarde falando disso, não poderíamos? Mas muitos se esquecem hoje em dia que o que é a bênção para as nações é o Evangelho de Cristo. O que aconteceria se toda a alma tivesse os sentimentos e influências do Evangelho entrassem em todos, a nossa vida nacional e de muitas nações, como seria? Com toda a influência cristã e dos seus preceitos, aqui mesmo no nosso país, isso tudo foi tirado. Bom, tente imaginar como o mundo seria se de repente o sol se apagasse. Sim, teríamos algum tipo de luz artificial que poderíamos usar por algum tempo, mas não seria uma solução, seria? E pensamos então em um mundo em que a luz do Evangelho se apaga, este mundo seria um mundo que se destruiria em pouco tempo, levando pessoas a ilhas desertas. Então, as pessoas têm a noção de que se você colocasse uma pessoa inocente em uma ilha, essa pessoa começaria uma nova vida mais honesta, melhor, mas isso não aconteceria. Se o Estivelo não estivesse no mundo, que mundo de crueldade seria? E isso sem mencionar as grandes, maravilhosas bênçãos espirituais que nós vivemos. Bem, chegando ao final agora, Abraão ganhou, através dessa provação, uma percepção bem mais profunda dos propósitos de Deus na salvação. As nossas tribulações nos dão um entendimento mais profundo da natureza de Deus. quando lemos uma passagem qual essa, isso nos mostra de maneira inerrável como a Escritura é tão belamente como Deus lida através da Escritura de maneira tão bela, mostrando-nos o seu plano. Ele agora está recitando um hino ou um poema que eu não pude seguir. E aqui temos então a fé de Abraão no novo céu e na nova terra. E os dias em que vivemos são dias difíceis de ser fiéis, mas quem sabe a nossa fé abençoará gerações vindouras. Bênçãos imediatas e bênçãos de curto prazo e bênçãos de longo prazo. E tribulações e provações também. Elas não nos deprimem, porque nós vemos que é tudo parte da jornada até que cheguemos àquela terra onde não haverá mais lágrimas, nem choro, nem tristeza, nem dor, nem morte. E isso é o que nos inspira e, finalmente, está nos apontando para o céu, de quem todas as nossas bênçãos fluem, o nosso Senhor Jesus Cristo. Quão doce é o nome de Jesus ao crente ouvir soar. Aplaca o medo, tira a dor e afasta o pesar. Que nossos olhos estejam fixos em Cristo. E que este evangelho, que nós possamos então entender através dessa tremenda passagem, o evangelho de Deus. Que nós tenhamos benefício nelas através da fé em Cristo.